Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. A pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vamos avançar já com, se não houver a objeção da vossa parte, com o ponto do Sr. Deputado, que é o ponto 5, relativo ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar, referente ao deputado José Dotti. Pergunto ao Sr. Deputado se está em condições de apresentar. Só uma questão. Recebeu a... Ok, está bom. Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Ora bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Como referido agora há instantes, o Sr. Deputado enviou nova pronúncia esta manhã, ou ao final da manhã, portanto, a versão do parecer que foi distribuída ontem foi substituída por uma que elaborei há instantes, portanto, eu tomei a pronúncia do Sr. Deputado como substituindo a anterior e, portanto, não como complementar, e, portanto, nesse sentido, o parecer é bastante mais enxuto e mais curto e, portanto, é um pedido de levantamento de imunidade em virtude de uma queixa apresentada por um terceiro, relativamente à alegada prática de crimes de difamação e de gravações e fotografias ilícitas. O Sr. Deputado solicitou, como é seu direito, uma vez notificado, que fosse... fossem remetidos pela autoridade judiciária os elementos adicionais relativos à factualidade e, portanto, fazendo uso desta faculdade, foi solicitado ao Tribunal a sua remessa e ela teve lugar logo de seguida e, portanto, a informação judiciária, entretanto, enviada pela Procuradoria da República da Comarca de Santarém, inclui os elementos detalhados, portanto, a denúncia e a restante documentação que deu origem aos autos e, portanto, entende-se que a matéria ficou adequadamente instruída com todos estes dados, que permitem aferir a factualidade temporal e os outros elementos. E, agora cá está, portanto, na versão nova do parecer, o Sr. Deputado comunicou à Comissão no dia 24 de junho o seguinte: com vista ao bom e célebre andamento do processo judicial em que sou visado, comunico a minha não oposição ao pretendido levantamento da imunidade parlamentar. E, portanto, sendo este o caso, o parecer segue as linhas usuais de levantamentos de imunidade, portanto, analisando que esta matéria ocorre na esfera da vida partidária, certo, mas que ainda assim está na esfera da vida particular do Sr. Deputado, portanto, não corresponde ao exercício de funções públicas parlamentares, designadamente as funções parlamentares. Também não há indícios alegados ou de outra forma que permita à Comissão identificar a existência de uma vontade de perturbação do mandato. Portanto, assume-se que o autor da queixa pretende, no fundo, a defesa do seu bom nome e, portanto, nesse sentido, não há elementos quanto à perturbação do mandato e, portanto, segue-se a habitual doutrina da Comissão. Estes ilícitos não são de levantamento obrigatório da imunidade parlamentar, ambos têm uma moldura penal inferior a 3 anos, portanto, num dos casos é de 2 anos, agora peço desculpa, ficamos com esta informação repetida, onde é que ela está, portanto, num dos casos é uma pena de prisão até 6 meses ou pena de multa até 240 dias, no outro uma moldura de prisão até 1 ano ou multa de 240 dias, portanto, ela não é de levantamento obrigatório, mas seguindo aqueles que têm sido os critérios aplicados pela Comissão para o levantamento da imunidade, entende-se que deve a mesma ser levantada nos termos solicitados pelo Ministério Público e pelo juiz da comarca de Santarém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Então, somente para agradecer o parecer e dizer que vamos votar a favor, como eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vou colocar à votação. Colocar à votação o pedido de levantamento de imunidade parlamentar frente ao Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 1, apreciação e votação data número 43, 17 de junho de 2026. Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar agora aqui para o ponto 2, deliberação sobre a admissibilidade da petição 173, transparência fiscal total no setor público, que foi entregue com 5 assinaturas. Temos de decidir se aceita-se ou não a mesma petição e, caso se aceite, caberá nomear relator o grupo parlamentar do PSD. Portanto, ponho à consideração dos senhores deputados. Existe já um parecer feito pelos serviços, uma nota de admissibilidade feita pelos serviços, que é no sentido de que A conclusão é: propõe-se a admissão da presente petição por se afigurar estarem preenchidos os requisitos formais e tramitação constantes do artigo 9º, 12º e 17º da LEDP. Uma vez admitida a petição pela Comissão, poderá ser nomeado o deputado relator. O relatório final, nota de admissibilidade, convertido em relatório, poderá ser enviado aos grupos parlamentares, etc, etc. Portanto, na questão dos serviços é aceito, ponho agora à consideração e levando só a questão, se os senhores deputados, por favor, agradeço que deem condições para continuarmos a reunião, ponho só à questão que realmente não o objeto em si da petição, agora 5 assinaturas, parece-me realmente muito poucas assinaturas, mas sou deputado Pedro Algado Alves.
Bem, Sr. Presidente, duas notas. A primeira quanto à questão da admissibilidade. Ora, nestes casos, a nota de admissibilidade faz as vezes de relatório e, portanto, não é obrigatória a emissão de relatório porque tem menos de 100 e, portanto, convola-se logo a nota de admissibilidade em relatório final. Portanto, eu acho que seria essa a opção. Eu levantava era uma questão prévia, mas se a conclusão também for esta, não é assim tão indispensável. Eu não sei se nós seremos a comissão mais competente para esta matéria. Pelo seguinte, talvez pela dimensão quantitativa do que é peticionado. Ou seja, pede-se a transparência fiscal total no setor público e, por isso, entenda-se, portanto, as declarações de IRS dos seguintes titulares, de IRS, note-se, não é a remuneração. Portanto, depois, obviamente, depois tem a ver com a substância da petição. Isso é o outro tema seguinte. Mas, no fundo, deputados da Assembleia da República, membros do Governo e funcionários públicos da Administração Central, Regional e Local. Ou seja, o universo de pessoas abrangidas, apesar de tudo, deputados da Assembleia da República e membros do Governo, são 300 pessoas. Os funcionários públicos da Administração Central, Regional e Local são 800, 900 mil. E, portanto, muito provavelmente, eu diria que isto é mais COFAP do que Comissão da Transparência, porque isto impacta diretamente o estatuto funcional. Não entrando sequer no tema de saber se, de facto, pronto, isto é a disponibilização não das remunerações, o que alguns Estados fazem, ou seja, a identificação da remuneração, mas de facto das declarações de IRS. Mas deixava só esta observação, se é connosco ou se é com a COFAP. Diria que tendencialmente ela surge mais designada como... É verdade, abrange as duas realidades, mas é muito mais impactante em relação a funcionários públicos que não estão investidos de especiais obrigações de transparência. Os titulares de cargos políticos, apesar de tudo, estão e já têm obrigações declarativas em que, não que se chegue a estes elementos, mas em que estes são declarados. Aliás, na declaração de património está lá declarado, extrai-se dali, infere-se dali o valor da remuneração anual. Em relação aos funcionários é que a questão é mais pertinente, portanto deixava só esta observação, mas eu acho que a COFAP também não dará um desfecho diferente, acho que não vão elaborar parecer, portanto, se quisermos matá-lo já hoje, salvo seja, matá-lo, entenda-se. Começo já cautelosamente, vamos ter um debate a seguir sobre metáforas, analogias. Quando uma pessoa diz matar, não está necessariamente a dizer que é mesmo matar. É no sentido de dar por terminada a sua existência terrena no mundo das petições. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito simples. Não vamos falar em matar, porque as palavras suicídio ou não já foram discutidas hoje de manhã e às vezes é mal entendido. O suicídio, que era na primeira comissão, houve uma questão quanto à saúde mental na GNR. Pronto. Mas é para acompanhar, quer dizer, a nota de admissibilidade é bem elucidativa daquilo que está em cima da mesa quanto às obrigações ou não, nomeadamente aquela de que não estamos obrigados a fazer relatório. E, portanto, isto para ser muito breve, o que devemos, isso sim, e na esteira do que foi dito há pouco, é convolar exatamente esta nota naquilo que será um relatório final. Pronto. Quanto a isso, tudo bem. Quanto ao demais, é evidente que isto terá sempre a ver também com a COFAB, como tem com todos, mas tem a ver com os deputados em geral e aquilo que são as exigências realmente relativamente aos deputados naquilo que são as declarações de interesses e aquilo que é a fiscalização que existe. Por conseguinte, aquilo que nós decidirmos, certamente que iria sempre obter também um parecer semelhante da parte da COFAB.
Muito bem, pergunto se mais algum senhor deputado quer tomar a palavra. Muito bem, então nesse caso penso que... Ok, submetemos então à votação, neste caso a nota de admissibilidade, sendo aprovada a mesma, será a mesma transformada no fundo no relatório de aceitação da petição em questão. Muito bem, senhores deputados, vamos pôr à votação a nota de admissibilidade referente à petição 173 sobre transparência fiscal total no setor público. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, segue conforme o que foi discutido na comissão. Ponto número 3. Apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Este inquérito foi determinado, Sua Excelência, ao par requerimento do Grupo Parlamentar do PSD por eventual violação dos deveres da deputada Isabel Alves Moreira, e o relator do deputado é o Sr. Deputado Barreira Soares. Pergunto ao Sr. Deputado se está em condições de apresentar o relatório. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores e as senhoras deputadas. Ora, vamos então apresentar hoje a esta comissão o relatório relativo ao inquérito instaurado à senhora deputada Isabel Moreira, por determinação do senhor Presidente da Assembleia da República, na sequência da participação apresentada pelo senhor deputado Hugo Soares, Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Este relatório exige uma apreciação serena, rigorosa e institucional. Não estamos perante uma discussão comum sobre divergência política, estamos perante a necessidade de definir com clareza até onde pode ir a crítica parlamentar e a partir de que momento essa crítica deixa de ser apenas expressão política e passa a tocar a honra de deputados, a dignidade da Assembleia da República e o prestígio da instituição parlamentar. Os factos que deram origem ao presente inquérito são conhecidos e encontram-se descritos no relatório. Pois no dia 20 de março de 2026, durante o período regimental das votações, a senhora deputada Isabel Moreira pediu a palavra para anunciar uma declaração de voto escrita em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Essa declaração dizia respeito à votação, na generalidade, 3 iniciativas legislativas relativas ao regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio no Registro Civil. Foi nesse contexto que a senhora deputada afirmou tratar-se de projetos de lei que ratificaram o assassinato de Gisberta. Na sequência dessa intervenção foi apresentada a defesa da honra da bancada do PSD e, posteriormente, foi requerida a abertura de inquérito por alegada violação grave dos deveres dos deputados. A senhora deputada avisada foi notificada e exerceu o seu direito ao contraditório. Na sua pronúncia, procurou enquadrar as expressões utilizadas no contexto político do debate em causa, defendendo que se tratava de uma formulação metafórica, de uma comparação política e não de uma imputação literal de responsabilidade criminal aos deputados visados. O relatório teve, por isso, de apreciar 2 dimensões fundamentais. A primeira dimensão é a liberdade de expressão parlamentar. O relatório reconhece bem que a liberdade de expressão dos deputados é uma garantia essencial do mandato parlamentar e do debate democrático. Reconhece também que, em matérias politicamente sensíveis, o debate pode ser duro, intenso e marcado por linguagem expressiva. Nenhuma democracia parlamentar saudável exige um debate artificialmente neutro, sem confronto, sem crítica ou sem veemência. A Assembleia da República é, por natureza, o espaço da divergência política. Mas a segunda dimensão é igualmente essencial. A liberdade de expressão parlamentar não elimina os deveres próprios do mandato. Os deputados estão vinculados ao respeito pela dignidade da Assembleia da República e dos seus membros, bem como aos deveres da urbanidade, da lealdade institucional e preservação do prestígio da instituição parlamentar. É precisamente neste equilíbrio que se situa o núcleo do relatório. A Comissão não foi chamada a decidir se a senhora deputada tinha ou não razão política na posição que defendeu. Também não foi chamada a avaliar o mérito das iniciativas legislativas em discussão. A Comissão foi chamada a apurar se a forma concreta como a senhora deputada se expressou ultrapassou os limites admissíveis da crítica política. E a conclusão do relatório é clara. Ainda que as expressões possam ser entendidas como metafóricas ou valorativas, e ainda que não se tenha provado uma intenção de imputar responsabilidade criminal em sentido literal aos deputados visados, a sua gravidade objetiva não desaparece. Dizer que determinados projetos de lei ratificaram o assassinato de Gisberta não corresponde a uma crítica política comum. Trata-se de uma formulação de enorme carga ética, humana e simbólica, que associa o exercício de uma posição legislativa à validação de um homicídio concreto. Essa associação, mesmo quando apresentada como metáfora, é suscetível de ultrapassar o pano da crítica política vigorosa e entrar no domínio da desqualificação moral dos deputados visados. O relatório é particularmente importante por fazer esta distinção. Uma coisa é discordar, frontalmente, de uma iniciativa legislativa, outra, muito diferente, é associar o voto ou posição política de deputados à ratificação simbólica de um assassinato. É também por isso que o relatório não transforma a liberdade de expressão num valor menor. Pelo contrário, protege-a, limitando-a. A liberdade de expressão parlamentar deve ser ampla, mas não pode ser confundida com a ausência de responsabilidade institucional. O deputado pode criticar, pode discordar, pode denunciar, pode confrontar politicamente, mas deve fazê-lo sem imputar aos demais deputados, ainda que por via metafórica, uma equivalência moral com a legitimação de um crime tão grave como de um homicídio. Esta é a linha que o entende ter sido ultrapassada. A Assembleia da República, conforme já se foi dito anteriormente, é um lugar do debate livre, mas também é um lugar da palavra responsável. É um lugar da divergência, mas também da dignidade institucional. É um lugar do confronto político, mas não pode ser o lugar da degradação pessoal ou moral dos deputados pelo exercício do seu mandato. Por isso, o relatório propõe a emissão de recomendações dirigidas à Sra. Deputada Isabel Moreira. Essas recomendações visam instar a Sra. Deputada a observar, no desempenho das suas funções parlamentares, os deveres previstos no Estatuto dos Deputados e no Código de Conduta, designadamente o respeito pela dignidade da Assembleia da República e dos deputados, bem como os deveres de urbanidade e lealdade institucional. Propõe-se ainda que a intervenção parlamentar e pública seja pautada pelo respeito devido à instituição parlamentar e aos seus membros. O debate democrático pode ser firme, pode ser duro, pode ser frontal, mas não deve ultrapassar o ponto em que a crítica política se transforma numa imputação moral gravemente desonrosa dirigida a outros deputados. Assim recomenda-se à senhora... Por fim, propõe-se que o presente relatório, incluído as recomendações nele contidas, sejam notificadas à Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas que, de alguma maneira, por feliz coincidência, ou por coincidência, não a qualifico se feliz ou infeliz, temos depois um parecer sobre uma temática aparentemente similar, mas já darei nota de que, manifestamente, o caso não será o mesmo. E é com alguma, digamos, com alguma cautela que eu acho que devemos abordar as situações em que estamos a equivaler a utilização de discurso metafórico, ou com recurso a analogias, ou com discurso a simbolismo, para passar uma mensagem política, e a fazer reconduzi-los a situações que correspondem a insultos pessoalmente subjetivados noutros senhores deputados. De facto, quer a declaração proferida em plenário pela senhora deputada, que aliás, de forma bastante extensa, teve a oportunidade de explicar, quer em plenário perante um pedido de defesa da honra então formulado, quer depois aqui em sede de contributos enviados por escrito para a análise do parecer, que o que estava em causa era uma apreciação sobre as iniciativas legislativas e sobre o conteúdo político, ou seja, não pessoaliza em nenhum deputado em concreto, não se dirige a nenhum deputado em concreto, faz sim uma afirmação intensa, é certo, não negamos, nem sequer estamos necessariamente a aderir à expressão, à utilização ou considerá-la como aquela que utilizaríamos se tivéssemos que intervir no mesmo debate. O tópico não é este. Mas, de facto, é muito claro, e mesmo o tweet que também acompanha a participação formulada pelo Sr. Deputado Hugo Soares, é notório a natureza, digamos, metafórica da utilização da expressão. É como se estivessem a dizer. Não está a dar nota de que há a prática ou a adesão ou sequer formalmente uma vinculação ao crime em concreto que é utilizado de forma simbólica e ilustrativa dos riscos associados a esta matéria. E, de facto, abrimos uma comporta perigosa se mesmo o uso de metáforas e figuras de estilo deixa de ser admissível, por muito que possa ser desconfortável e por muito que possa até ser, se quisermos, o Sr. Deputado há instantes dizia, há aqui limites à crítica política que se pode formular. Bom, eu, passando pela Câmara e pelo Plenário, não tenho grande facilidade em encontrá-los. É quase um quem diria. Ou seja, quando vemos várias vezes deputados a imputar a outros grupos parlamentares também a prática de crimes de outros Estados totalitários, e isto é frequente, ou seja, quantas vezes não ouvimos bancadas a invectivar outras bancadas a acusá-los de cumplicidade pelos crimes do stalinismo? Ou, quando se responde em troco a acusar outros de responsabilidade por associação ao regime de Pinochet, o que mais encontramos no plenário são analogias e são situações em que a similitude não é, obviamente, de dizer que o Sr. Deputado A esteve num gulag a assassinar pessoas, ou que um Sr. Deputado B esteve no Estádio Nacional do Chile a cortar as mãos ao Vítor Jara, não é isso que está em cima da mesa, são expressões duras, utilizadas num debate político, mas em que não há uma imputação subjetiva intencional, e esse é o ponto relativamente àquilo que vamos discutir aqui em instantes, num outro relatório em cima da mesa. E, portanto, como digo, nós não acompanhamos as conclusões e não podemos acompanhá-las, porque, efetivamente, não há uma direção de uma imputação a pessoas concretas, mas a posições políticas. O próprio parecer da nota que não fica provada a intenção da senhora deputada a fazer essa afirmação, portanto, não estou eu a dizê-lo, está escrito. E disse-o agora mesmo o Sr. Deputado Barreiros Duarte na apresentação do projeto de relatório e, portanto, parece-nos que para aquilo que aqui se impõe, no momento em que o próprio Sr. Presidente sublinhou a importância da preservação da liberdade de expressão, do uso das ferramentas linguísticas, todas elas, dentro de determinados limites, mas que esses são os do insulto pessoal, esse que não está aqui demonstrado, não teremos como acompanhar com um voto favorável e, portanto, rejeitamos esta imputação e até convocava todas as bancadas a refletir. Houve aqui um momento de grande entusiasmo achando que íamos resolver os problemas do mundo com queixas mútuas a vários momentos. Estamos a ver que a qualidade da vida do plenário não tem melhorado e, portanto, a via seguramente não é esta. Mas não só a via não aparenta ser esta, como ele abre aqui um precedente significativamente preocupante para futuras utilizações de metáforas e de imagens duras, intensas, que se calhar todos os presentes não subscreveriam, e o grau de emotividade que também um deputado ou uma deputada coloca nas suas afirmações, também se prende com o grau de convicção que possa ter, isso não deve ser fator de sanção ou de admoestação, vá, que é a única sanção que aqui temos, e como digo, convidava todos a fazermos essa reflexão, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não acompanhamos as conclusões e votaremos contra o parecer apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Sé Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por estar em oposição à parte final das conclusões do deputado que me antecedeu. É exatamente para prevenir aquilo que é a conduta que é exigida a todos os senhores deputados e que está depositada no Estatuto dos Deputados e no Manual de Conduta, no Código de Conduta, que nós, a todo o tempo, e em sede desta Comissão, devemos ter o cuidado de recomendar, e sublinho, recomendar aquilo que são condutas conforme o próprio Estatuto e o Código de Conduta. Com isto, eu quero significar o seguinte. O parecer, que eu tenho que agradecer naturalmente ao Sr. Deputado Relator, é exaustivo e discrimina realmente os factos ocorridos. Ótimo. É uma virtualidade do Código de Processo Civil quando exige a prova gravada e, por conseguinte, permite-nos reproduzir a factualidade que aqui está expressa. Depois ela, em termos de enquadramento de direito, é interpretada desta ou daquela forma, em direito é sempre subjetivo, por isso é que há sempre opiniões divergentes, mas aquilo que foram os factos ocorridos, eu não me apetece estar a dizer se tocam, se não tocam, indiciariamente, pelo menos, determinam que a linguagem, a todo o tempo, deve ser cuidada. Deve haver exigências. E isto é transversal a todos os deputados, a todos os 230 deputados que se sentam naquela Assembleia. E se os resultados, como também foi dito, não têm sido os melhores, longe de nós, à luz disso, subscrevemos uma posição que a liberdade de expressão é total, então salve-se quem puder e vamos para aí fora. Isso é que não. Portanto, tem que haver uma pedagogia, penso eu, a todo o tempo, de todos e de cada um, para que possam, efetivamente, a dizer, cuidado, atenção, vamos ser mais cuidadosos, vamos evitar isto ou aquilo, pois todos estivemos conscientes de que isso é uma questão prévia, com certeza que eu todo o tempo sabemos, e somos todos capazes, de utilizar o nosso tempo de antena, as nossas intervenções, com esses cuidados. Acontece até que nós não temos a previsão de sanções, não há sanções. Portanto, o que há, isso sim, como corolário da factualidade que está aprovada, é que pelo menos haja recomendações. E vejamos que as recomendações que estão aqui consagradas são recomendações até em abstrato. Atenção, tem que se ter cuidado com aquilo que é o dever de respeito entre os deputados e devemos ter uma atenção especial quando está em causa o prestígio da Assembleia da República e a imagem que nós estamos a dar para o exterior. E, portanto, isto é pedagógico. Nem sequer é uma sanção. E se aqui há, pelo menos, indícios de que qualquer coisa não terá estado muito bem na linguagem que esteve subjacente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, como que isto significa, os factos são estes, atenção, toma atenção a estas recomendações, para si, como podia ter sido para outro, ou será para qualquer outro, de que temos sempre que estar e ter presente que há deveres que temos que ter presente e que, para além dos deveres de cada um tem que ter presente, há uma imagem a preservar. E, portanto, esta é uma forma, a todo o tempo, de defender aquilo, repito, que é a imagem deste Parlamento. E é nessa ótica, e uma nota final mais uma vez, de que estas recomendações não são sanções, mas traduzem isso sim. Vamos lá todos lembrar-nos, e também à Sra. Deputada Isabel Moreira, que há aqui duas notas que são importantes, que eu já referi, que temos que ter cuidado amanhã, se calhar cuidar um bocadinho mais de alguma linguagem, pela, não existe a liberdade de expressão, mas pela ambiguidade que podem consubstanciar naquilo que são os propósitos, tenhamos algum cuidado e vamos procurar evitar. Por isso, estamos de acordo com o parecer e vamos votar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria começar também por agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração do relatório. Não há dúvida que a linguagem que a deputada Isabel Moreira utilizou é a linguagem forte. É muito forte e, enfim, se me perguntarem, eu pessoalmente não teria utilizado, ou pelo menos tentaria não a ter utilizado. Mas, para além de estarmos a falar, e acho que das próprias palavras e da própria transcrição daquilo que foi dito pela senhora deputada, fica claro que aquilo que ela estava a fazer era a utilização de uma metáfora e uma comparação, não era uma imputação direta a nenhum deputado ou deputada concreto. Eu não posso dizer que não compreenda as palavras dela, porque a forma como nós, às vezes, neste Parlamento, fazemos discussões que impactam diretamente a vida de alguns dos nossos concidadãos. E impactam literalmente a vida dessas pessoas. Como se não fosse nada, ou como se fosse só mais um tema, ou como se estivéssemos a discutir arranjar um buraco numa autoestrada, ou o que fosse, não é a mesma coisa. Esta legislação, eu não quero entrar na discussão sobre a legislação, não é isso que estamos aqui a discutir, mas esta legislação tem impacto direto na vida de pessoas. Tem impacto direto na vida de pessoas e tem impacto direto na mensagem que o Parlamento passa a todos os nossos concidadãos sobre a forma como, nomeadamente, as pessoas trans podem ser tratadas. E era isto que a senhora deputada Isabel Moreira, estou convicto, não lhe perguntei, mas é a interpretação que eu faço daquilo que ela estava a dizer. Estamos a mandar uma mensagem errada para a sociedade, que é também isso que o Parlamento faz. Dizer à sociedade o que é que se considera que pode ser admissível ou não admissível no tratamento dos nossos concidadãos. E sim, é perfeitamente legítimo que a senhora deputada, ao ver a aprovação desta legislação, tenha considerado que a mensagem que o Parlamento estava a passar era que a vida destas pessoas valia menos do que a vida das outras pessoas, porque estas pessoas passavam a ser tratadas novamente, é que não estamos sequer a falar de não aprovar um avanço ou não aprovar nova legislação, estamos a falar de legislação que revoga normas que estão em vigor de pessoas, as pessoas trans, que deixaram de ser no nosso ordenamento jurídico tratadas como se fossem doentes, no sentido em que, para fazerem a sua transição e para poderem ter acesso aos cuidados que precisam, têm que, no fundo, ser validadas por um médico. E é isso que está aqui em causa. Portanto, aquilo que a senhora deputada disse naquele momento insere-se neste contexto, e eu acho que nós, quando olhamos para este tipo de matérias, também temos que perceber o que é que estava a ser discutido concretamente, porque os temas não são todos iguais, não é que uns sejam mais importantes do que outros, mas é que eles, e não tem sequer a ver com a emotividade ou a ligação pessoal que alguns deputados possam ter a algum tema, tem a ver com o impacto que esses temas podem ter na vida de outras pessoas e no impacto que eles têm enquanto percepção daquilo que está a ser feito pelo Parlamento. E, portanto, acho que também não passa uma mensagem boa do próprio Parlamento à aprovação agora de uma sanção, enfim, ainda que seja uma demonstração à deputada Isabel Moreira, por ela ter dito estas palavras, porque também não podemos, enfim, aqui também é uma opinião muito pessoal, não é? Tapar com o verniz, com algum verniz, algumas coisas que às vezes são ditas e são feitas e que efetivamente têm esse impacto, e acho que é importante que se tenha noção que têm esse impacto quando nós estamos a discutir essas matérias e que não contribui nada para o bom funcionamento do Parlamento e para a imagem que os nossos concidadãos têm do Parlamento, que se tente fingir que estas questões não têm impacto na sociedade e que a maneira como nós fazemos os debates não tem impacto na maneira e não pode muitas vezes contribuir, inadvertidamente é certo, tenho a certeza que não é a intenção de nenhum deputado nem de nenhum grupo parlamentar, mas muitas vezes também pode contribuir indiretamente para pôr em risco algumas pessoas. E nós sabemos que isso acontece, aquilo que é o discurso público e o debate público que tem essa contribuição para aquilo que acontece. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de mais dizer que me parece que na discussão desta matéria nós temos que ter em conta aquilo que foi sublinhado já em intervenções anteriores. Não há sanções, o que há é recomendações e, portanto, nós não podemos estar a fazer uma análise com base num regime que não existe. O regime que nós temos é o regime das recomendações. E eu devo dizer que nós já tivemos aqui nesta comissão vários casos desta natureza, sobre os excessos de linguagem, aquilo que é admissível, não é? E eu recuso-me a subscrever uma visão que há excessos do bem e excessos do mal, que é um bocadinho a tese que está aqui a ser usada. E isso em primeira linha, quer dizer, não me parece que haja excessos do bem nem excessos do mal, porque senão... Então, estamos a fazer com que esta Comissão, e por arrasto o Parlamento, comece a usar duplos estándares de avaliação das intervenções dos seus deputados. E isso, para mim, que sou pela liberdade de expressão e que vejo com muita dificuldade as intervenções, mesmo do ponto de vista da recomendação, é francamente inadmissível. Depois, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves recupera episódios que todos nós já presenciamos, em que se imputa a outra bancada as consequências do regime em Cuba ou as consequências do regime no Chile de Pinochet, mas há aqui uma diferença fundamental. É que quem nos ouve lá em casa, quando fazemos essas imputações, sabe perfeitamente, é óbvio, que isso é do ponto de vista metafórico, porque nenhum de nós, por natureza, tem intervenção nem no Chile, nem em Cuba, nem em nenhum outro lado. Aqui não era isso que estava em discussão. Aqui é a imputação de uma intenção e de uma consequência na sequência de uma votação que houve neste Parlamento. E como o Sr. Deputado Paulo Moaes diz, e bem, tem repercussão na vida das pessoas. É evidente que tem, com certeza. E porque tem... É que essa distinção que se tenta fazer aqui sobre determinado tipo de afirmações que dizem respeito a outros países e outras geografias não faz sentido. Porque esta intervenção teve ligação direta a um regime que foi votado. Eu estou até particularmente à vontade, porque o sentido de voto da Iniciativa Liberal foi o que foi. Portanto, não se trata de estar aqui a defender lados. O que nós temos que fazer é uma avaliação face aos estándares que temos estabelecido relativamente àquilo que se considera nesta comissão admissível e não admissível. E, portanto, eu considero inadmissível, por muito que o meu juízo sobre a legislação... E eu não vou mesmo falar sobre a legislação, ao contrário do deputado Paulo Moaes, que disse que não ia fazer. E o fez abundantemente. Mas o ponto não é esse. O ponto é que houve uma imputação clara. Houve uma imputação clara. Aliás, na senda desta intervenção do Sr. Deputado Paulo Moaes, que aquilo que se votou tem consequências nas pessoas. E a imputação que foi feita é que havia um incentivo ou havia uma validação de um assassinato. Ora, eu creio que não há nenhuma validação possível de um assassinato, seja qual for a legislação que está em vigor. E, portanto, aqui o que temos é um duplo standard e um moralismo que diz que há intervenções do bem e intervenções do mal, intervenções que estão legitimadas à partida, porque aquilo que se está a defender é o bem. Ora, isso não me parece inaceitável, embora seja uma velhíssima tradição da esquerda. E, portanto, não há matéria nesta discussão que não seja olhar para aquilo que foi dito, que foi uma imputação clara a determinada votação de uma determinada consequência, que é uma inconsequência inadmissível em si mesma. E, portanto, parece-me que, em coerência com outras decisões, faz sentido, no âmbito das competências que aqui temos, que haja uma recomendação sobre, nos termos sugeridos, sobre a intervenção da senhora deputada Isabel Moreira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Salves Tacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Bem, lá ver, fazer aqui uma observação objetiva a isto, redirigindo-me a algumas coisas que alguns seus deputados disseram, e a primeira é para o seu deputado Pedro Delgado Alves, que disse muito bem, com toda a razão, que se entrou aqui num caminho de processos mútuos e que não era assim que se ia resolver as coisas, tem toda a razão. Tem toda a razão, de tal forma que eu fui dos primeiros a alertar para essa situação nesta comissão, pelo menos por 3 vezes que me lembro. E disse-o em prol do bom funcionamento do Parlamento e de todos os partidos, que era um disparate este caminho que se estava a criar no Parlamento e que isso iria conduzir-nos a todos a um beco sem saída, como agora aqui aconteceu. E digo beco sem saída porquê? Porque nestas matérias só há 2 caminhos possíveis. Ou o caminho desejável, e que é aquele que quanto a mim deveria ser mantido, de por isso simplesmente nunca ter havido processo nenhum a ninguém naquilo que disse no plenário, desde logo porque nós deputados temos a liberdade oratória que sabemos que temos, regimentalmente prevista. Mas desde logo e porquê? No momento em que quisermos cortar o espectro de dimensão oratória de um deputado, estamos a destruir a todos. Obviamente que só há esse caminho, ou há o outro caminho, que é se esquecermos o primeiro e entrarmos no segundo, então vale para todos as mesmas regras. E, portanto, não se pode exigir que, perante todos aqueles relatórios já produzidos nesta comissão, se produzisse agora um contrário a esta situação da senhora deputada Isabel Moreira. Eu nem estou sequer a discutir o que é que acho sobre a matéria. Acho que conseguem, das minhas palavras, compreender o que é que eu sinto para esta situação, como para todas as outras de qualquer partido que seja. Agora, se criarmos um caminho errado, quanto a mim, não nos podemos queixar, pois quando esse caminho não nos interessa ao nosso lado. E eu alertei para isto 3 vezes. Não foi uma, não foram 2, foram 3. Ninguém quis ouvir, estão no vosso direito, agora não se queixem. É de onde vos levou o caminho que trilharam. Depois, disse o Sr. Deputado Palma, acho também com muita razão, concordo na íntegra, que o que legislamos aqui tem repercussões na vida das pessoas. Pois tem e sempre teve. Razão desde logo pela qual a política não é feita para toda a gente. Não é no sentido material. Claro que todo cidadão pode ser deputado, não é contra isso que eu estou a advogar. Estou a dizer é que ser deputado cria naturalmente na vida de cada um de nós uma pressão de que na prática nem toda a gente aguenta. E, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe uma coisa. Tem repercussões na vida de toda a gente, incluindo nas nossas, que aqui estamos. Porque eu já ouvi deputados nesta casa dizerem, e não foi esotericamente, foi que os deputados do Chega eram nazis. Isso, para começar, tem repercussões na nossa própria vida, para além da vida dos outros. E ninguém na bancada do Chega é nazi. Portanto, uma coisa é eu dizer e digo muitas vezes que os comunistas na União Soviética mataram milhões de pessoas, mataram, no Holodomor, ou eu dizer ao Partido Comunista que no 25 de Abril roubaram muita coisa a muitos portugueses. É verdade, uma das famílias roubadas até foi a minha. Portanto, posso dizê-lo onde bem quiser, às vezes que me apetecer. Isso é uma coisa. E com isso não estou a atentar contra ninguém, estou a dizer factos históricos. Outra coisa é alguém dizer, como eu já ouvi, repito, é que eu já ouvi, não me contaram, eu ouvi. Dizerem que os deputados do Chega são todos nazis, portanto, mais uma vez, e por isso aqui o Sr. Deputado Rocha também tem razão, quando diz que não pode haver o ódio do bem e o ódio do mal. Ó, Srs. Deputados, sejamos todos francos, não vale a pena estarmos aqui a fazer-nos de parvos uns aos outros, pá. Se estas palavras tivessem sido ditas por mim, os senhores queriam-me todos cair em cima. Os senhores só descansavam quando me destruíssem politicamente. Diriam o carme e a trindade sobre mim. Senhores deputados, desta vez foi o senhor deputado Isabel Moreira, eu compreendo aquilo que vem dizer, têm que o fazer. Se fosse eu a dizer, vocês destruíam-me. Não nos façamos aqui todos de parvos. Eu ou qualquer outro deputado da bancada do Chega. E, portanto, é contra isto, é que eu não consigo compreender isto. Desculpem com franqueza, isto não é uma questão política. É uma questão ética, é uma questão pessoal. Nós não podemos ter um caminho para uns e um caminho diferente para outros. Desculpem lá. Outra nota que tirei. Dizia que o senhor deputado do Partido Social Democrata, e bem, como veem, eu até estou a concordar com todos, até certa medida. Depois discordo é com toda a gente no final. O senhor deputado diz, e bem, por acaso aqui não é o caso. Não há sanções. Não há sanções, e bem. E bem. Era o que faltava. Era que agora fôssemos criar sanções aos deputados. Era o que faltava. As bancadas parlamentares são voláteis. Hoje o Chega tem 60 deputados. Amanhã, se o povo quiser, tem o seu deputado Paulo mais 60 deputados e eu volto a ter só um. E, portanto, isto não pode andar aqui ao sabor da força das bancadas parlamentares legislarem no sentido que querem para calarem os outros, quando têm mais força. Não há sanções, e bem. E se nesta casa algum dia se votarem sanções a deputados em função daquilo que digam, eu sou dos que vota contra. Aos seus deputados, ainda vou tirar outra nota, disse o senhor deputado Pedro Delgado Alves, o senhor presidente também, e também com toda a razão. Que é uma tristeza se nós agora proibirmos as analogias e as metáforas, etc. e tal. Pois é, é uma tristeza. Olhem, desde logo eu sou dos deputados que se calhar mais usa. E, portanto, isto é ridículo. Isto não cabe na cabeça de absolutamente ninguém. Porque aquilo, e com isto termino, aquilo que está a acontecer, e não sou eu o culpado disso, que alertei para isso, repito, 3 vezes, é quem criou isto, quem abriu este caminho. É o deputado do Chega, façam-lhe um processo, vamos lixar o Chega. Isto dá mais umas notícias na comunicação social, abre uns jornais da noite, faz umas capas, chamamos-lhes nazis, racistas, isto, aquilo e o outro. Vá, aperta aí com eles, faz lá uma queixa. Se qual é o problema? É o caminho inverso que vai acontecer. E aí já não pode ser, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E a senhora deputada Isabel Moreira não se estava a dirigir aos deputados, em concreto estava a fazer uma analogia. Epá, então temos que nos decidir, ou queremos uma coisa ou queremos outra. E eu acho que com isto não estou a defender nem os deputados do Chega, nem os do PS, nem os de qualquer outro partido. Estou a defendê-los a todos. Era o que faltava. Que qualquer deputado de qualquer partido pudesse ser limitado naquilo que tem para dizer. É para isso que aqui estamos. É para isso que aqui estamos. Já uma vez disse isto na brincadeira, falando um bocadinho a sério, e vou hoje aqui repetir. No dia que isso for assim, então vale mais acabarmos com isto e voltarmos à União Nacional. E aparecer um Salazar qualquer, que depois nos diz, agora isto podem dizer, ali já não podem dizer. Pronto. Portanto, tenham lá paciência, isto não é caminho para todos e cada um de nós. Isto não é caminho. Há um problema qualquer pessoal que a pessoa acha que foi atingida. Vão para os tribunais, já uma vez disse isto. Metam-se em tribunal uns aos outros. Agora, não chateiem a Assembleia da República e não nos queiram destruir a nós e àqueles que iam de vir depois de nós quando nós já não fomos deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, chamar a atenção que ainda tínhamos um outro parecer e que o tempo está a ficar muito curto e por este andar acho que vamos ficar só por este, mas pronto. Sr. Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente, 6 pontos. Em primeiro lugar, façamos... 6. Em primeiro lugar... Rápido, dentro do que é possível. Seis, se não me interromperem, é até mais rápido. Eu lamentei que, ao invés de se pronunciarem sobre o que efetivamente foi dito, ou do que eu disse sobre o relatório, que já trazesse a intervenção escrita, o Sr. Deputado Rui Rocha, com todo o respeito, esta ideia de ainda conseguir martelar aqui tradição de esquerda, ainda trazer isto para um campo de imputação, de práticas políticas, de facto, enfim, já trazia a coisa preparada e não ouviu o que eu disse. Não ouviu o que eu disse, ou seja... O que eu acho que foi claro foi o seguinte, manifestamente uma questão é da utilização de expressões que visam imputar a pessoas concretas e insultá-las diretamente, outra coisa é fazer recurso a figuras estilísticas para fazer passar uma mensagem, por mais dura que seja, adiramos ou não a elas, e o ponto nem sequer é esse, não se trata de validar ou dizer esteve muito bem a senhora deputada Isabel Moreira que disse isto assim ou assado, ou esteve muito mal por outra razão, é só saber até onde é que se vai na ideia de que determinado uso de linguagem e de expressão em sede parlamentar é admissível ou não. E, portanto, o segundo ponto é este. Não é uma questão de distinguir entre excessos do bem e excessos do mal. É identificar o que é o excesso, e o excesso, de facto, é quando ele atravessa a linha de imputar individualmente, subjetivamente a um senhor deputado, uma determinada conduta, o que é distinto de fazer uma qualificação de uma proposta política e associar essa proposta política a uma linguagem dura, é verdade, mas que tem manifestamente um sentido metafórico e não tem, de facto, esse alcance, é essa a distinção. Porque depois, no conteúdo, obviamente haverá senhores deputados que acham que esteve muito bem, outros que esteve muito mal, neste e noutros temas, mas a diferença e a linha de separação, e era esse o único ponto e a razão pela qual não podemos acompanhar o voto, é porque ele transforma o que devia ser uma avaliação de uma conduta que potencialmente lesaria alguém individualmente imputando-lhe uma conduta, algo que é uma consideração genérica sobre o conteúdo de uma iniciativa legislativa. E, de facto, dizia-se há instantes, terceiro ponto, assim como toda a gente que vê, ouvi há instantes dizer, mas acho que o Sr. Deputado Rui Rocha também, toda a gente que ouve o debate sabe que não estão a ser imputadas quando se faz uma alusão a um gulag ou se faz uma imputação à Operação Condor, obviamente não se está a imputar àqueles deputados. Mas também qualquer pessoa que tenha assistido àquela sessão plenária sabia e consegue ter o discernimento para, acompanhando a sessão plenária, extrair dali que não se estava retroativamente a fazer qualquer imputação ao facto de já passados e já julgados e já transitados em julgado. É manifesto, é o mesmo significado. Ele não tem o condão de associar um senhor deputado de um partido de esquerda a crimes praticados por um regime totalitário de esquerda, assim como é exatamente a mesma coisa. Não tem esse condão da imputação subjetiva. Quarto ponto. Devíamos, esta é só uma coisa à margem, mas eu acho que é importante dizê-lo, devíamos efetivamente, aí discordo, devíamos efetivamente criar condições para que todas as pessoas pudessem exercer funções. Isto de, ai, ser deputado é só para quem tem casca rija, desculpem, mas não temos que aderir. O Parlamento é que tem que se adaptar para que todas as pessoas que queiram exercer funções, sejam mais frágeis ou menos frágeis, tenham condições de o fazer e, portanto, aí permita-me discordar quanto a essa leitura, porque acho que a nossa função de preservação das condições de exercício do mandato deve passar por aí. Quinta e última nota, só para esclarecer uma coisa também. Sempre que se tem abordado o tema que outros parlamentos adotam de ter sanções, ele assenta numa preocupação que é a existência de uma figura que é a responsabilidade parlamentar. O que significa que para terceiros visados por afirmações proferidas em plenário, não sobra nenhum mecanismo de defesa contra a honra ou contra a dignidade pessoal, porque os votos emitidos no exercício das funções são indiscutíveis de ser atacáveis penalmente. E por isso é que muitos parlamentos desenvolvem mecanismos internos, porque sabem que isto não pode ir a tribunal, tem de ser o Parlamento a assegurá-lo, e é nesse contexto que as sanções fazem sentido, não é precisamente para esta troca de galhardetes pontual. E finalmente, última nota, Sr. Deputado, isto agora relativamente à defensão do Sr. Deputado Francisco, há instantes, não há aqui uma opção entre uma liberdade de expressão de salve-se quem puder e outra modalidade. Há uma questão, é: prejudicamos ou melhoramos a forma como os deputados se sentem livres para exercer o seu mandato se emitirmos, em relação a considerações de natureza não subjetiva, metafóricas, de utilização da linguagem, que podemos não subscrever, mas que ainda assim estão para o lado de cada linha, contribuímos melhor ou pior para dar cumprimento àquilo que tem sido a leitura do Sr. Presidente da Assembleia, que valoriza a liberdade de expressão como a forma de conduta individual de cada deputado, especialmente quando não lesa ninguém em concreto. Pode incomodar, sim, mas eu acho que o objetivo da Sra. Deputada Isabel Moreira era incomodar as bancadas que votaram favoravelmente. Quanto a isso, não temos qualquer dúvida. Mas eu acho que, indiscutivelmente, assim como qualquer senhor, um senhor deputado, quando ataca uma iniciativa legislativa que reputa de especialmente gravosa, o seu objetivo é, no fundo, provocar a consciência das pessoas que votaram favoravelmente, tentar convencê-las por outra via, ou não conseguindo, passar a mensagem de sim, havia vontade de criar desconforto. A dúvida é se este desconforto se traduz na imputação negativa de um facto com esta gravidade, ao ponto de haver uma sanção, mas uma advertência ou uma recomendação, ou não. E é esse o ponto onde divergimos e continuamos a divergir. E já agora, por antecipação, não vamos discutir hoje, mas é a razão pela qual também nos parece que o parecer que virá de seguida em relação a uma imputação individualmente, concretamente, formulada, que visa imputar factos a uma determinada personalidade, aí de facto nos aproximamos de uma situação já distinta desta. Mas esse é um debate para a próxima, é um debate para a aproximação. Não querendo com isto dar nota de que me parece que a conclusão a que se chega seja a mesma ou seja acertada, mas apesar de tudo há uma diferença entre estas duas circunstâncias, mas isso obviamente fica para outras núpcias, não para hoje, para a próxima reunião.
Olha, Sr. Deputado, Srs. Deputados, eu pedia para avançarmos já para a votação e na próxima reunião, visto que o tema vai ser na continuidade deste, apenas varia quem é acusado e quem não é, é que o Sr. Deputado Paulo Moás também queria fazer uma intervenção. Sr. Paulo Moás.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é muito rápido, é só para dizer, enfim, costuma-se dizer que para quem só usa o martelo tudo é prego. E quer dizer, e nós quando olhamos para estes processos e para estas situações temos que olhar para a situação em concreto. Não é simplesmente porque nos chegou uma queixa que nós vamos ter que sancionar todas as queixas que aqui chegam. E também é importante que aquilo que é o trabalho da Comissão, no fundo, vá afirmando uma série de regras que vão sendo comuns, que é para não haver também arbitrariedade ou alterações consoante se o deputado visado é da bancada X ou da bancada Y. A verdade é que aquilo que tem sido a jurisprudência, se quiserem, dos parceiros da Comissão, vai precisamente no sentido daquilo que eu disse. Quando o LIVRE apresentou uma queixa também relativamente a declarações do deputado André Ventura, que no plenário citou Jaime Neves e disse limpamos tudo e vamos limpar a esquerda. A Comissão, como é que votou? Como é que as bancadas do PSD e do Chega votaram? Disseram que era uma figura de expressão. Não fere aqui nenhum tipo de regra e, portanto, em coerência, é exatamente o mesmo que está aqui, que também devo dizer que concordo aí com o deputado Pedro Delgado Alves, que é absolutamente diferente de imputar a um deputado em concreto ou a um grupo de deputados em concreto uma acusação de um crime ou algum tipo de adjetivo que evidencie que é criminoso, que também já agora acontece com bastante frequência no plenário por parte de muitas bancadas e portanto, e muitos desses casos também não vêm aqui parar. Portanto, algumas bancadas também que se queixam de serem muito visadas por este tipo de situações também não é bem verdade, e imputações de culpa coletiva existem muitas, e portanto acho que também não é esse o ponto, mas na verdade parece-me que este relatório vai contra aquilo que tem sido as decisões consistentes da Comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco C. Martins.
Sr. Presidente, muito rápido, é mesmo muito rápido, mas eu não, depois de toda esta reflexão que se tem que respeitar, e eu respeito, a questão é esta. Alguma coisa se tem que colocar em cima da mesa neste sentido. A evolução destes 50 anos nesta Casa vai no sentido de hoje termos uma comissão que tem estas matérias para dirimir conflitos. Sempre houve liberdade de expressão. E há 20 anos havia questões destas. E há 30 anos, onde o fator ideológico era determinante, ocorriam estas situações. Olha, eu estive cá e não vi. Ah, está bem. Esta com calúnias diretas. É que uma coisa é falar em abstrato, como o Sr. Deputado Paulo Moacha agora disse. Em abstrato. E outra coisa é dizer, vocês que são os autores desta iniciativa, atenção, são os assassinos, que é o que está em cima da mesa. E, portanto, tínhamos que colocar as coisas no seu sítio. E, portanto, é sempre bom que possamos refletir e melhorar aquilo que é a nossa conduta.
Sr. Deputado Rui Rocha, por favor.
Muito rápido, Sr. Presidente, mas tendo em conta que outros também tiveram direito a falar a segunda vez, parece-me que o devo ter também. O que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos a entrar no caminho da nuance. O Sr. Presidente da Assembleia da República definiu que, se eu disser que alguém é um cretino, isso é condenável. Mas, se eu disser que a conduta é cretina, isso já não é condenável. Estamos na nuance pura. E agora estamos a tentar introduzir uma outra nuance. É, se eu virado para uma bancada, ou para duas, ou para três, disser, os senhores são assassinos, estou a falar para todos, não estou a falar para nenhum. E isso é aceitável. Se eu disser, aqui o Sr. Deputado tal é um assassino porque aprovou isso, isso já é condenável. Bom, isso... Parece-me que estamos a caminhar no sentido de introduzir nuances que ninguém percebe e que não são distintivas do ponto de vista da conduta. Para terminar mesmo, uma nota. Sr. Deputado Paulo Moacha, quando o Parlamento aprova a possibilidade de abortar até às 10 semanas, isso tem consequências nas pessoas. Isso tem consequências. Quando o Parlamento aprova a eutanásia, isso tem consequências nas pessoas. E eu estou a usar estes dois exemplos, que são dois exemplos que eu e o meu partido temos como votamos favoravelmente. Mas se o senhor aprova que o aborto é aceitável em Portugal até às 10 semanas, isso tem consequência. E, portanto, vamos deixar essa conversa do que o que votamos tem consequência ou não. Percebi. Tem consequências, Sr. Deputado. O senhor está cá para votar para ter consequências. Agora, quando lhe agrada, é uma coisa. Quando lhe desagrada, olha, eu não sou assim. Eu admito as consequências, quer quando voto a favor, quer quando voto contra. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, penso que a posição de todos ficou bem clara e explícita. Acho que ninguém tem dúvida nenhuma quanto à posição de cada grupo parlamentar. Vamos colocar à votação o inquérito terminado por sua excelência ao par, arquerimento do Grupo Parlamentar do PSD por eventual violação dos direitos dos deputados sobre a senhora deputada Isabel Alves Moreira, do Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. É aprovado por maioria com os votos contrários do PS e do LIVRE e a favor das restantes bancadas presentes. Portanto, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Temos agora, portanto, já não temos tempo para hoje ir para o próximo parecer, temos de seguir agora ao seguinte, marcamos uma reunião para amanhã ou para a próxima quarta-feira?
Não há especial urgência para amanhã, a agenda já está um caos. Eu sugeri...
Então, como... muito bem.
É, na outra semana.
Marcamos para a próxima semana, quarta-feira. Se, entretanto, aconteceu mesmo, poderemos até que, eventualmente, fazer dois dias seguidos para a próxima.
Se puder ser às 14 da próxima quarta?
Sim, quarta, próxima quarta-feira às 14 horas.
Dia 1.
Muito bem.
É o dia do aniversário do Sporting.